7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Confirmada a descoberta no litoral brasileiro de uma nova reserva que pode produzir até 15 bilhões de barris de petróleo.
Governo paga juros da dívida pública e ainda fica com o troco. O saldo positivo das contas é recorde, mais de 11 bilhões de reais.
Ministério da Saúde abre consulta pública para receber sugestões de como melhorar o atendimento aos pacientes que sofrem AVC.
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Naturais e Biocombustíveis, ANP, confirmou hoje a descoberta de uma nova reserva de petróleo na camada pré-sal. A reserva, batizada com o nome de Libra, tem de 3 bilhões e 700 milhões a 15 bilhões de barris de petróleo.
De acordo com a ANP, o novo poço é de propriedade da União e se ele tiver mesmo 15 bilhões de barris, o Brasil vai dobrar as reservas de petróleo.
Esse volume estimado é superior ao campo de Tupi, que tem entre 5 e 8 bilhões de barris e até então é a maior reserva de petróleo anunciada no Brasil.
A reserva de Libra fica a 183 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e a profundidade atingida com as perfurações realizadas até agora é de 5.410 metros.
O acidente vascular cerebral, AVC, popularmente conhecido como derrame, é a principal causa de mortes e incapacidade no Brasil.
De acordo com o Ministério da Saúde, em 2008, mais de 70 mil pessoas morreram no país depois de sofrer um AVC.
E hoje, no Dia Mundial do AVC, instituído pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério abriu uma consulta pública em que todos nós podemos dar sugestões para melhorar a assistência aos pacientes, reduzir as sequelas, evitar e também reduzir o número de mortes. Angélica Coronel.
Problemas no coração e diabetes são fatores de risco para a doença. Mas os hábitos que adquirimos no dia a dia também. Quem não faz exercícios, fuma e bebe, tem muito mais chances de sofrer um derrame. Na alimentação está outro perigo. Sal em excesso provoca hipertensão e quem é hipertenso pode ter um AVC. Entre pessoas com mais de 60 anos, o AVC é a principal causa de mortes no Brasil. E se tantas pessoas estão correndo risco, é preciso saber reconhecer os sintomas do acidente vascular cerebral. A médica Elza Tosa, da Academia Brasileira de Neurologia, dá dicas simples que podem salvar uma vida.
Sintomas de AVC são facilmente reconhecidos, ou seja, primeiro a uma perda de força de um lado do corpo. É importante a gente lembrar que é um lado do corpo que perde a força. Então a boca pede a paciente que sorria. Ela sorri, só que um lado só que vai, o outro lado não vai. Então ela perdeu a força deste lado. Pede para o paciente que levante os braços e feche os olhos. Ela levanta os braços, um deles cai, que ela não tem força. E também tem dormência desse lado também, pode ter. Pode perder a visão de um lado ou dos dois olhos também. E pode perder o equilíbrio. Não dá para esquecer é da fala. O paciente fica com dificuldade de fala.
Quem está apresentando os sintomas deve chamar um serviço de urgência imediatamente. Se o atendimento for feito em até 3 horas depois do início dos sintomas, aumentam as chances de que a pessoa fique sem sequelas. Para melhorar o atendimento de quem sofreu um AVC e tentar diminuir o risco de mortes e sequelas, o Ministério da Saúde lançou hoje uma consulta pública para analisar o protocolo clínico sobre atendimento a pacientes com AVC. Protocolo é o atendimento padrão que deve ser adotado por todos os profissionais de saúde. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Alberto Beltrame, explica que o manual em consulta pública inclui o uso de um medicamento, já a partir do próximo ano, para tratar os pacientes que sofreram derrame.
Nós estamos colocando em consulta pública um protocolo que prevê, inclusive, a inclusão na tabela do SUS de um novo medicamento, que é a Alteplase, que é um medicamento que diminui as sequelas tem um potencial de diminuir sequelas no AVC isquêmico.
A consulta pública ficará aberta a contribuições por um período de 30 dias. Quem quiser participar deve acessar a página www.saude.gov.br. De Brasília, Angélica Coronel.
Na última terça-feira, divulgamos aqui o resultado das contas do governo central no mês de setembro, 26 bilhões de reais. Mas o governo central inclui apenas o Tesouro Nacional, onde estão os ministérios, a Previdência e o Banco Central.
E hoje o Banco Central divulgou o resultado do setor público consolidado, que além do governo central, engloba também os estados, municípios e as estatais federais. O saldo alcançou um novo recorde.
E pela segunda vez este ano, houve superávit, tanto no resultado primário quanto no nominal. Vamos entender melhor esse assunto ouvindo a conversa que eu tive hoje à tarde com a repórter Edla Lula.
Edla, antes de passar os números, eu queria que você explicasse pra gente o que diferencia resultado primário de resultado nominal.
Resultado primário, Kátia, é quando não entra na conta o dinheiro que o governo guarda para pagar os juros da dívida pública. Atualmente é este resultado que importa, porque hoje o governo tem meta de superávit primário, ou seja, ele não pode gastar até um determinado limite que é estabelecido por um percentual do Produto Interno Bruto, o PIB, que esse ano é 3,3%. O PIB é o conjunto de riquezas que o país constrói ao longo de um período. Esse valor tem que ser guardado justamente para as instituições, os bancos que emprestam ao Brasil, terem a certeza de que o governo tem dinheiro para honrar os compromissos com a dívida. E o resultado nominal é o que sobra depois que o governo separa os juros. Normalmente não sobra nada. Ao contrário, mês após mês, as contas ficam no vermelho, negativas. Em setembro, segundo divulgou o Banco Central, o resultado foi positivo, ou seja, mesmo com os juros, o saldo ficou positivo, não ficou negativo. É a terceira vez este ano que o resultado é de superávit nominal. E foi também o maior valor da história, desde que o governo deu início ao sistema de metas em 2001.
Edla, quer dizer então que a gente conseguiu pagar os juros da dívida pública e ainda sobrou um troco. E quanto foi esse valor?
Só fazendo um esclarecimento, porque a gente usa a expressão pagar, todos os jornalistas usam, mas o que os técnicos do Banco Central usam é apropriou, quer dizer, ele guardou, reservou aquele dinheiro para pagar os juros. E este valor nominal é de 11 bilhões 700 milhões de reais. Isso é o superávit nominal. No primário, onde não entram os juros, o saldo foi de 27 bilhões 756 milhões de reais, o maior valor alcançado desde que o governo iniciou essa contabilidade em 2001.
E o que provocou esse resultado, Edla?
O processo de capitalização da Petrobras. Você se lembra, nós divulgamos aqui, no início de setembro, entraram no caixa do governo 74 bilhões de reais, porque a Petrobras comprou do governo o direito de explorar o petróleo da camada pré-sal. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, disse que este foi o principal motivo desse resultado tão alto do superávit. Agora, no ano, Kátia, o saldo nominal ainda é negativo, 64 bilhões de reais. O primário, que é o que o sistema de metas considera, o saldo é positivo, em 75 bilhões de reais. Isso corresponde a 2,9% do PIB, lembrando que a meta é de 3,3%.
Edla, e todas essas informações que você passou para a gente agora, por que é importante o cidadão saber de tudo isso?
O superávit primário, Kátia, mostra que o dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão, dos impostos que a gente paga, está sendo administrado. É importante que todo governo, seja ele federal, estadual ou municipal, mantenha as contas sob controle. Não gaste mais do que o orçamento tolera, porque se isso acontecer, significa que em algum momento a gente vai ter que tirar mais dinheiro do bolso, vai ter que pagar essa conta, sustentar a máquina pública, o salário dos servidores, as obras necessárias. Isso quer dizer mais impostos.
Obrigada, Edla Lula, mais uma vez pelas explicações na Voz do Brasil.
Inovar é criar algo novo e as empresas sempre buscam a inovação para qualificar os seus produtos.
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada hoje, aponta que as empresas industriais brasileiras atingiram em 2008 a maior taxa de inovação em 8 anos.
Os dados refletem a realidade do país no período entre 2006 e 2008.
A indústria automobilística foi a que apresentou a maior inovação entre 2006 e 2008, de acordo com a pesquisa do IBGE, taxa de 83,2%. As montadoras investiram em tecnologias avançadas e processos de fabricação mais eficientes para conquistar cada vez mais o consumidor com modelos modernos e atrativos. O setor farmacêutico e farmacêutico também não poupou esforço em inovação. Cresceu 63,7% no período, seguido ainda pelas indústrias de produtos eletrônicos e ópticos. O setor de serviço também evoluiu. O desenvolvimento de programas de computador lidera o ranking, com 58,2% de inovação. Telecomunicações, gravação e edição de música também se destacaram. No geral, as empresas industriais do país, em todos os setores, apresentaram a média de 38,1% de inovação. Segundo Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE, foi o maior índice desde o ano 2000 e isso reflete no aquecimento da economia em todas as regiões do Brasil.
Decisões dessa natureza são sempre voltadas para melhorar a qualidade do produto, dar visibilidade ao produto para o consumidor. Os empresários competem entre si e o resultado disso são produtos melhores, a custos mais reduzidos, consequentemente. A gama de produtos oferecidos ao consumidor amplia-se e o custo desse produto para o próprio consumidor também se reduz.
72,5% das empresas analisadas pelo IBGE investiram em pesquisa. E ainda, entre os principais fatores da modernização das empresas industriais no país, estão a aquisição de novos equipamentos, uso de programas de computador de alta geração e o acesso a fontes de informação, sobretudo à internet. Segundo o presidente do IBGE, a pesquisa de inovação tecnológica apontou que o país precisa agora investir mais na capacitação de mão de obra, por meio de parcerias entre governo, empresas e sociedade civil, já que a falta de pessoal qualificado foi um dos problemas identificados no estudo.
Isso exige cérebros que tenham vocação para esse tipo de trabalho. Consequentemente, o investimento que o país haverá de fazer daqui para frente na formação de profissionais de todas as qualificações e cada vez mais graduados, pós-graduados e doutorados serão necessários para fazer do país um país definitivamente competitivo para que o processo inovativo seja sustentável dentro da nossa economia.
A pesquisa de inovação tecnológica do IBGE analisou mais de 106 mil empresas em todo o país, das quais cerca de 41 mil implementaram um novo produto, processo ou serviço aprimorado entre 2006 e 2008. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
7h13 no horário brasileiro de verão.
E falando em inovação de empresas, o empresário que não sabe como fazer para exportar o que produz pode receber a ajuda do governo.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, criou um projeto de capacitação para empresas com potencial de exportação.
O projeto Extensão Industrial Exportadora, PIEX, desenvolve todo ano mais de 900 eventos de negócio de mais de 80 setores. Aline Bastos.
Uma fábrica de bolsas e calçados no Núcleo Bandeirante, uma cidade próxima a Brasília, existe há mais de 10 anos. A ideia nasceu em Minas Gerais e pouco tempo depois, a estrutura foi transferida para o Distrito Federal. Na época, era uma produção pequena, apenas para a pronta entrega. Hoje, a marca conquistou o mercado. São mais de 112 pontos de vendas no Brasil e os produtos são exportados para 6 países da Ásia, Europa e Oriente Médio. 33 funcionários produzem 700 bolsas de luxo a cada mês. Da criação do modelo, corte, à exportação, todo o processo é brasiliense. O carro-chefe da marca são as bolsas de junco. A fibra é comprada de uma tribo na Amazônia e trançada por cooperativas de artesãos no entorno do DF. A peça mais barata custa R$ 180. Paulo Ávila, um dos proprietários, explica como a fábrica chegou a esse patamar.
Esse é um trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo, né? A gente entende que uma marca é a história contada por um produto ao longo dos anos. Então a gente foi criando produto esse período todo, fazendo um trabalho onde as pessoas identificassem exclusividade, o trabalho autoral.
Assim como essa fábrica, outras 5.300 espalhadas pelo país recebem planejamento comercial oferecido pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que foi recentemente premiada pelo programa Extensão Industrial Exportadora. A APEX apresenta às micro, pequenas e médias empresas como anda o mercado concorrente fora do país e desenvolve mais de 900 eventos de negócios por ano em quase 80 setores, como detalha o diretor da APEX, Maurício Borges.
Quando ele passa por um projeto do PEX, ele passa a ter mais informações, mais conhecimento dos seus processos, aonde ele pode melhorar a sua produtividade, onde ele pode melhorar seu processo administrativo, gerencial, e aí ele acaba se tornando mais competitivo, investindo em inovação, investindo em design e produzindo de uma forma mais estruturada, mais competitiva, e aumentando a sua produtividade e aumentando suas exportações.
Os empresários que quiserem mais informações sobre exportações de produtos podem acessar o site www.apexbrasil.com.br. De Brasília, Aline Bastos.
Prevenção e o combate ao uso de drogas no Brasil é o tema de 4 novos cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD.
Ao todo, são 65 mil vagas para profissionais de saúde, lideranças religiosas, lideranças comunitárias e servidores do Poder Judiciário.
Todos os cursos são de graça, na modalidade à distância e as inscrições já estão abertas. Daniela Almeida.
Em 2009, as professoras Domingas Cunha e Carla Dolor foram alunas de um curso à distância para prevenção ao uso de drogas para educadores públicos. No ambiente escolar, elas lidam com o consumo de drogas entre os estudantes. Para Carla, o curso foi uma maneira de aprender a tratar o assunto de forma mais correta.
A partir do momento que você vai se capacitando, você vai tendo um direcionamento, você vai tendo como se posicionar diante dessas vertentes, né? Porque a gente precisa construir com os alunos uma liberdade para que eles possam nos abrir essas histórias, né? Para que eles possam falar da vida deles para a gente. Então, a partir do momento que eles veem você, uma pessoa que ele possa, né, chegar, que ele possa desabafar, quem ele acredita que possa realmente ajudá-lo, então ele cria um vínculo maior.
O treinamento ajudou Carla e Domingas a conduzirem o projeto Viva Mais em uma escola de ensino médio no Gama, Distrito Federal. Na sala de aula, o uso de drogas é discutido com 1.600 jovens de 14 a 19 anos, em forma de peças de teatro, desenhos e colagens. A professora Domingas ressalta a abordagem prática do curso como um fator importante para o projeto desenvolvido em sala de aula.
O curso é bastante prático nesse aspecto. Ele colocou para a gente diversas situações vivenciadas pelos alunos, com a família. Não trouxe uma realidade prática de academia, de universidade, mas não, eles trouxeram a realidade mesmo, em cima do fato.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas quer levar experiências como a das professoras do Distrito Federal para todo o país. Por isso, abriu as inscrições para novos cursos de prevenção ao uso de drogas voltados a profissionais de saúde, religiosos, conselheiros, lideranças comunitárias e servidores do Poder Judiciário. Paulina Duarte, secretária nacional adjunta de Políticas sobre Drogas, explica como as pessoas treinadas vão atuar na prevenção ao uso de drogas depois de treinadas.
Nós estamos lançando 5 diferentes cursos, alguns deles estão na primeira edição, mas outros já capacitaram milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, porque nós temos utilizado a metodologia de ensino à distância, que atinge um grande número de pessoas no Brasil inteiro, de norte a sul. E dentre as novidades desses cursos, nós temos um curso dirigido a juízes e a profissionais que trabalham na justiça, como psicólogos, assistentes sociais, enfim, que atendem usuários de drogas, tanto nos juizados especiais criminais, como nas varas de infância e da juventude.
Os cursos são de graça, na modalidade de educação à distância, e têm duração de 3 meses. Mais informações na página da internet www.senad.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a previsão é de que os cursos comecem ainda este ano.
O assoreamento, que é o depósito de terra, de areia, de outros materiais como restos de construção no leito dos rios, aqui no Brasil é uma das principais causas de morte de rios, devido à redução da profundidade.
Por isso, pesquisadores, técnicos, estudantes e gestores de órgãos ligados aos recursos hídricos participaram essa semana aqui em Brasília do 9º Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos.
Hoje, os participantes foram até a comunidade de São Bartolomeu, no estado de Goiás, para ver na prática como ocorre esse fenômeno.
O resultado do encontro, promovido pela Embrapa Cerrados e pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, é uma carta com sugestões de políticas públicas para prevenir e combater o assoreamento nos rios brasileiros.
As margens do rio São Bartolomeu, que corta o vilarejo, no município de Cristalina, em Goiás, a 100 quilômetros de Brasília, a equipe colocou em prática o que foi discutido no encontro, que teve como tema central a busca por soluções para problemas de erosão e assoreamento nas bacias hidrográficas do Brasil. O Olson Lopes, gerente de dados e informações hidrometeorológicas da Agência Nacional de Águas, detalha como foi o dia de campo.
O objetivo principal é demonstrar aos participantes do evento as técnicas, os procedimentos e equipamentos são utilizados na operação da rede sedimentométrica da ANA, né? São dados importantíssimos para a tomada de decisão por gestores públicos, né? Que envolve a questão de qualidade de água, de assoreamento de reservatórios, de conservação de áreas agrícolas.
O assoreamento, ou seja, o depósito de terra em rios, lagos e nascentes, é um problema que produz impacto no meio ambiente e na economia do país. Por isso, conhecer os sedimentos, este material que se acumula na água, pode contribuir para a manutenção e operação de hidrovias, estações de tratamento de água, usinas hidrelétricas, sistemas de captação e distribuição de água para irrigação. É o que explica Jorge Werneck Lima, coordenador do 9º Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa.
Quando o homem começa a usar e mexer na terra, tanto para a agricultura quanto para a construção de cidades, ele pode alterar e piorar essa situação, quer dizer, acelerar esses processos de erosão. E aí, piorando o processo de erosão, a parte desse sedimento erodido vai chegar nos nossos rios, vai deixar nossos rios mais sujos, vai modificar os ambientes aquáticos, pode prejudicar a vida dos animais que vivem no rio e que vivem do rio, como nós, por exemplo, né, que precisamos da água armazenada nos nossos rios e reservatórios para nosso consumo e para o desenvolvimento das nossas atividades econômicas, como geração de energia elétrica, a navegação ou a irrigação.
O resultado final do encontro é uma carta com indicações de áreas prioritárias de estudo, ações para minimizar os problemas causados pelo assoreamento e sugestões de políticas públicas. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário está selecionando empreendimentos coletivos de associações e cooperativas da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Para isso, vai investir R$4.600.000 em projetos nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas e Minas Gerais.
Quem explica é Cibele Oliveira, técnica da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A chamada de Aterla, ela tem como objetivo levar a técnica, levar, possibilitar que o técnico chegue ao empreendimento coletivo da agricultura familiar, fomentando que seus agricultores associados e cooperados tenham capacidade de fornecer a sua produção para a alimentação escolar.
As instituições públicas e privadas interessadas em promover a capacitação dos agricultores familiares têm até o dia 27 de novembro para mandar os projetos.
Mais informações em www.mda.gov.br.
Termina neste domingo, dia 31, a fase de levantamento de dados do Censo 2010.
No dia 4 de dezembro, o IBGE anuncia o resultado.
Mas cerca de 3% da população ainda não respondeu à pesquisa.
Quem ainda não respondeu pode agendar a visita do recenseador pelo número 0800-721-8181 ou pelo e-mail censo2010@ibge.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Confirmada a descoberta no litoral brasileiro de uma nova reserva que pode produzir até 15 bilhões de barris de petróleo.
O governo paga juros da dívida pública e ainda fica com troco. O saldo positivo das contas é recorde, mais de 11 bilhões de reais.
Ministério da Saúde abre consulta pública para receber sugestões de como melhorar o atendimento aos pacientes que sofrem AVC.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.